Quem não tiver a Bíblia aí, pega carona com quem tem aí do lado. Porque a palavra de Deus, ela é tão gostosa, né? Principalmente quando a gente pode lê-la, quando a gente pode ter ela diante dos nossos olhos. Lucas capítulo 5, diz a palavra assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e ouviu, ó, e viu estar dois barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você pode repetir comigo a palavra do Senhor Jesus para aqueles homens? Não temas, não temas. É o que o Senhor fala nessa noite para nós. É o que Ele quer trazer para o nosso coração nessa noite. Diante de algo tão maravilhoso que Pedro presenciou juntamente com aqueles homens ali, o espanto tomou conta do coração deles, porque eles nunca tinham visto algo daquela magnitude acontecer. Mas eu acho lindo, maravilhoso, que Jesus, ele começa a trabalhar a fé no coração daqueles homens ali, através da palavra que ele lançou para cada um daqueles que estavam ali ouvindo. Assim como nós estamos aqui nessa noite. Jesus se preocupou antes de operar o milagre. Meu irmão, presta atenção. Antes do milagre vir acontecer, foi necessário semear fé no coração daquelas pessoas. Foi necessário semear a palavra que abre as portas do milagre na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. Jesus preocupou em ensinar. Jesus preocupou em passar para eles algo de extremo valor. A palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Talvez você fale assim: não estou entendendo nada. Pode ter certeza de uma coisa: ela não volta vazia, não. Talvez aqui no presente momento você não entenda. Mas para aquilo que Deus quer que essa palavra venha agir na sua vida, pode ter certeza. No momento certo, essa palavra vai acender e incendiar dentro do seu coração e te mostrar a saída, a solução. E te mostrar para que Deus está lançando ela no seu coração. A palavra de Deus, ela não foi feita para ser desprezada por nós, ela foi feita para ser acolhida dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque nos momentos de dificuldade, nos momentos aonde muitas das vezes você vai olhar para o seu lado e de repente você não vai encontrar ninguém, é essa palavra que vai nos sustentar de pé. É essa palavra que vai me lembrar que Deus não esqueceu de mim, que Deus sabe o que está fazendo. Você pode não estar entendendo nada, mas saiba de uma coisa: Deus tem o controle de todas as circunstâncias. Ele lança uma palavra simplesmente para que o nosso coração venha se encher de paz quando vier o momento turbulento, quando vier a dificuldade, para que o nosso coração não seja arrebatado pelo desespero. Ele lança essa palavra, meu irmão, sabe para quê? Para que a gente saiba proceder no nosso dia a dia, não pautado nas nossas emoções, mas dentro do que Ele nos orienta. Os princípios dEle são princípios de vida. E quando essa palavra é ministrada, traz vida nova para dentro desse nosso ser. Quando Jesus se assentou ali diante daquela multidão que apertava Ele, que não dava às vezes sossego nem para Ele respirar, Ele ficou num ponto aonde Ele podia ver todos e aonde todos podiam ouvi-Lo. A voz de Deus alcança aonde a gente nem pensa que tem às vezes entrada para ela. Essa palavra é poderosa. Só que quando Deus lança a palavra dEle, chega um momento que Ele espera que a gente venha agir de acordo com a palavra recebida. É por isso que a gente não pode deixar nunca de dar atenção para cada palavra que tem sido compartilhada, ministrada na nossa vida. É por isso que às vezes você entra aqui e você ouve a palavra de Deus, e às vezes você ouve até repetidas vezes a mesma palavra. É porque Deus é repetitivo? Não, meu irmão. É porque Ele quer que você entenda ainda quanto antes a palavra que tem sido lançada no seu coração. Quando Deus insiste muito com uma palavra, pode saber, tem algo ali dentro daquela palavra que eu ainda não entendi, que eu ainda não busquei para mim, e esse algo que está ali sendo lançado todas as vezes, de maneira repetitiva, é que vai fazer a diferença, que vai determinar a diferença na minha vida, na minha trajetória. Deus, Ele não repete as coisas à toa, não. Ele sabe para que Ele lança. E quando Ele estava ali falando dessa palavra de poder, ensinando aquela multidão, quando Ele acabou de falar, quando Ele não tinha mais nada para falar, Ele foi para a prática. E Ele deu uma ordem para Pedro. Pedro, vamos sair da margem aqui. Quantos Pedros aqui nessa noite que Jesus está convidando para sair da margem, para sair da beiradinha? Jesus está te convidando para ir para o mar alto, para o lugar aonde talvez até te assuste e te amedronta, mas é o lugar aonde o milagre abundante de Deus está pronto para ser verdade, para ser manifestado na nossa vida. Enquanto você está na beiradinha, meu irmão, você só está ouvindo. Mas a partir do momento que você começa a andar, a se dirigir através dessa palavra que está sendo enviada para o seu coração, você começa a caminhar dentro daquilo que Deus está enviando para a sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: tem milagre, tem bênção de Deus chegando para você. Pedro não questionou: Jesus, eu sou pescador profissional, eu acabei de lavar a rede. Você sabe o que que diz? O que que Pedro quis dizer para o Senhor? O que que eles quiseram dizer ali, quando eles estavam lavando aquelas redes? Tentamos e não conseguimos. Acabou. Hoje não vai dar mais. Hoje, como a gente costuma dizer aí, o mar não está para peixe. Encerrei meu dia. Aonde a gente fala assim aqui, ó, fui até onde deu, acabou. Como nós louvamos aqui, quando tu diz que não, a voz de Deus vai sempre te encorajar a prosseguir. Você pode ter certeza disso. O nosso não, meu irmão, não quer dizer o não de Deus. Mas para eu saber se esse não é de Deus ou se esse não é meu, só meu, se essa não é a palavra do Senhor, é aqui, ó. Quer resposta para a sua vida? Quer andar sem medo de errar? Quer andar sem medo de se frustrar? Oi, meu irmão, não existe profeta maior do que essa palavra aqui. Ela aberta diante dos nossos olhos, é a boca de Deus falando conosco. É Deus ministrando para o nosso coração. É Deus ensinando a nossa alma a prosseguir. É Deus ensinando a nossa alma a confiar naquilo que só Ele pode fazer. É Deus ensinando para a gente aqui, ó. Ainda que o corpo esteja comendo no seu lombo, ainda que as coisas ruins às vezes te alcancem e aconteçam, ninguém está livre disso. Há um Deus no controle de todas essas circunstâncias. Deus não quer só você sentado ouvindo. Deus te quer de pé, praticando essa palavra no seu dia a dia. Deus te quer de pé, caminhando em direção daquilo que Ele tem te proposto. E você acha que de você mesmo, você acha força para isso? Não acha não, meu irmão. Não acha não. Sabe por quê? Porque quando, como esses homens aqui, batalharam ali, tentando fazer o dia, tentando pescar aqueles peixes ali, batalharam, lutaram debaixo do sol, enfrentaram o marizinho, enfrentaram tudo ali e não conseguiram. Eles estavam lavando as redes, eles não estavam sinalizando que eles tinham ânimo para voltar para o mar de novo, não. E assim eu e você, muitas das vezes, diante das portas fechadas, diante da resposta que não está chegando, diante daquilo que eu não ouvi, diante daquilo que parece que não tem jeito, a tendência nossa é não voltar de novo para aquele ponto. A tendência nossa é falar, ah, não tem jeito mesmo não, né? Então deixa para lá. É virar as costas. Nós temos esquecido, nós estamos vivendo no meio de uma geração que desiste muito fácil das coisas. Sabe por que que desiste fácil? Porque tem tudo muito fácil também, meu irmão. Tudo que vem nas nossas mãos hoje em dia, na maioria das vezes, vem muito fácil. Você vê gente aí com tudo do bom e do melhor, enxugando tudo fora. Sabe por quê? Veio fácil demais. Você vê pessoas, às vezes, casando com um pensamento assim, se não der certo, separa. Pessoas desistindo de lares formados por conta do primeiro desentendimento, da primeira dificuldade que aparece. Pessoas virando as costas umas para as outras. Já cansei de tentar, já fiz de tudo. O que eu faço, nada dá certo. Você sabe por que que não dá certo? Porque você está fazendo por sua conta. Porque você não está buscando a direção de Deus. Ou talvez, você sabe até a direção de Deus, mas você não está tendo coragem de fazer. Sabe por quê? Porque vai te exigir alguma renúncia. Vai te exigir andar contra a multidão. Eu vejo Jesus aqui ministrando para uma multidão, mas eu vejo Jesus aqui na vida de poucos. Sabe por quê, irmão? Multidão. Multidão corre de um lado para o outro para poder ver o que vai acontecer. Agora poucos têm disposição para permanecer e ver acontecer, não só ao redor, mas dentro dele mesmo. São poucos. Mas quando esses poucos ousam permanecer, vivenciam milagres. E o maior milagre, como é pregado aqui, é o da salvação. Sabe por quê? Você pode conquistar muitas coisas. Você pode vir para a presença do Senhor e de repente escancarar um monte de porta. Você pode sair daqui curado. Você pode sair daqui restaurado. Você pode sair daqui de repente, sei lá, meu irmão, e abrir uma porta tão grande, você ficar milionário. Pô, pode, para Deus nada é impossível. Mas o que, que adianta conquistar isso tudo e perder sua alma? E ir para o inferno. Inferno existe. Quem que resolve? É por isso que Jesus se preocupou com a alma, com o espírito. Porque há um destino eterno para essa alma e para esse espírito. Essa matéria aqui, meu irmão, morreu, vira pó. A palavra fala que nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Mas há um espírito e uma alma dentro de mim que tem um destino, e é com esse destino que Deus se preocupa. Então presta atenção. Muitos presenciaram milagres, poucos permaneceram para viver milagres e permanecer em milagres. Tá certo? Presta atenção numa coisa aqui. Pedro não questionou, ele só falou assim: Senhor, nós, né? A gente já foi, nós não pescamos nada, mas porque o Senhor mandou, pela tua palavra, nós vamos. Você fez de tudo, você tentou tudo. Mas tenta nessa noite a palavra de Deus na sua vida. Debaixo da ordem do Senhor, não tenha medo de ir para o lugar que Deus está te mandando ir. A avançar no relacionamento mais profundo com esse nosso Deus. Ele não se dá no rasinho, não, meu irmão, porque é preciso ser ousado, é preciso ser corajoso, é preciso confiar ao ponto de se entregar e de se lançar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Pedro, sai do rasinho, Pedro, porque o milagre que eu tenho para você viver, meu filho, nesse rasinho aí não vai dar, nesse rasinho não vai comportar. Eu te quero num lugar aonde você não vai ter domínio, eu te quero num lugar aonde quem vai ter o controle da sua vida sou eu, quem vai ditar as circunstâncias da sua vida sou eu. É isso que ele quer, meu irmão. E Pedro, aquelas redes ali, naquele barco que eles tinham ali, não era nem suficiente praticamente para receber o que Deus estava dando para eles ali. Meu irmão, Deus vai te surpreender, Deus vai me surpreender, Deus vai nos surpreender. Mas se eu ficar no rasinho, eu vou ser só mais um da multidão para ouvir. Eu tenho que entrar nesse barquinho, meu irmão. Eu tenho que ir para o lugar onde Deus me quer. Eu tenho que me dispor na presença desse Deus. Você tem vindo aqui, você tem ouvido. E você está contentando às vezes em olhar para os lados, em perceber pessoas sendo curadas, sendo tocadas por Deus. Enquanto que Deus tem isso para fazer na sua vida. Através de você, Ele também quer alcançar outras vidas. E Pedro fala para ele assim: Senhor, afasta, porque eu sou pecador, não mereço que o Senhor esteja na minha vida. Deus não te quer, Deus não me quer, sabe como? Perfeitinho para nos salvar. A palavra fala que ele veio para o perdido. A palavra fala que ele veio para os doentes. Ele não veio buscar um povo perfeito. Ele sabe que nós não somos, nós não temos capacidade para isso. Essa natureza carnal não nos permite. Mas desse jeitinho que a gente é, fraco, cheio de defeito, né? Uns mais do que os outros, né? Não, mas todo mundo tem defeito. A irmã Verinha fala assim: irmã, ó, você gosta de mim tudo, mas me leva para casa para ver. Eu lembro uma vez que ela falou isso comigo. Todo mundo tem defeito. Eu tenho defeito demais. E às vezes eu falo assim: Jesus amado, se não é o Senhor, tadinho de mim. É só o Senhor mesmo também para gostar. Vou te falar uma coisa. Mas diante de tudo isso que para nós é tão difícil de vencer, Ele nos acolhe. E o que é primordial que a gente venha saber: não nos deixa da mesma maneira. Modifica. aquilo que era impossível para nós. Meu irmão, quanta mania horrível Deus tirou da minha vida. Sabe por quê? Fez Jesus, você é boba não, não quero ficar aqui na beiradinha não. Durante muito tempo eu tive medo de viver com o Senhor, de assumir Jesus na minha vida. E quando eu vim aqui para Lavras, que eu sou de São João del Rei, é um tempo novo que Deus marcou na minha vida, na minha história. E talvez esse tempo chegou para você, e é por isso que às vezes você está enfrentando algumas lutas, porque talvez ainda você não esteja do jeito que Deus deseja, e você não esteja entendendo os sinais que Ele tem te dado. Ele tem te sinalizado que não dá para ser mais da mesma forma, não dá para ficar só no rasinho mais não. Ele te quer no mar alto, Ele te quer no lugar aonde Ele vai operar livremente no curso da sua vida. E eu fiquei toda preocupada, Jesus amado. Eu amo a Assembleia de Deus, amava ouvir lá em São João o programa na rádio. As irmãs fervorosas, um fervor que contagiava, que dava no coração uma vontade de chorar, de pular, de sorrir, de saltar para Jesus. Mas falar assim, vai virar assembleiano? Aí já era outros 500, né? Fala, não, Jesus, ó. Não dou conta não, isso daí não é para mim não, sabe por quê? Olha como é que eu me visto. Você acha que eu andava assim, vestidinho, sainha? Eu tinha pavor, irmãos. Eu não me imaginava dentro de vestido, dentro de sainha. Eu olhava, quando às vezes eu chegava a colocar, eu achava ridículo. Tirava na mesma hora. Aí o impedimento que às vezes a gente coloca. Ah, não, isso não é para mim não, Jesus. Não é. Mas sabe o que que aconteceu? Um dia Jesus, pela liberdade que eu dei a Ele, eu dei essa liberdade. Eu dei essa liberdade. Ele entrou dentro do meu coração. E daqui de dentro, Ele tirou todos os impedimentos que eu havia colocado. Meu irmão, muitas das vezes quem coloca somos nós. Às vezes a gente dá para o inimigo algo que ele nem tem. Às vezes a gente faz essa coisa do diabo. Diabo nada, meu irmão, é você mesmo. O diabo que está sendo a sua vida é você mesmo. Me perdoa a palavra. Tem coisa que não é o inimigo que põe não. Tem tropeço que somos nós mesmos. Impedimento que nós mesmos colocamos. Mas a partir do momento que eu deixei Jesus entrar, ih, meu irmão, não sei pôr calça. Isso daqui não me atrapalhou em nada, pelo contrário, foi muito bom para mim. É dessa maneira que Deus me quer. Eu não estou falando que é assim que Deus te quer. Mas de repente você está tão preso a uma coisa, que você está achando que é tão difícil para você fazer, enquanto que se você deixar Deus te mostrar que é Ele quem efetua em nossa vida, Ele é quem realiza aquilo que a gente não pode, até dentro da nossa vontade. Você não quer, mas se você entregar sua vontade para o Senhor, Ele te faz querer. Ele te faz querer. Pedro ficou apavorado, porque ele não se enxergava nos padrões de Deus. Mas Jesus chamou Pedro assim, da maneira como ele estava. Pedro, eu quero que você viva algo que você nunca viveu comigo. E Pedro foi, Pedro era tupertudo, Pedro ia mesmo. E eu achei tremendo como que termina aqui. No último versículo aqui, onde a gente estava lendo, no versículo de número 10, na parte B dele fala assim: e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante. Olha o que que Jesus fala: ó Pedro, você estava todo preocupado aí com a sua maneira, com o seu jeito, pensando que não ia dar conta, que não tinha jeito, que não era dessa forma, que você não merecia, que você não podia estar ali para receber essa bênção. Ô Pedro, de agora em diante, você não precisa temer não, de agora em diante, sabe o que Deus fala, meu irmão? Esquece o que está lá para trás. O que Deus te propõe nessa noite é viver daqui para frente uma vida diferente, uma vida nova, uma vida bem direcionada, porque quem vai estar dando a direção é Ele mesmo. Deus não está preocupado com o que ficou lá para trás, não, irmãos. Deus, Ele restaura. Se talvez era uma vida de pecado, uma vida caída, Deus tem o poder para libertar. Deus tem o poder para perdoar, para curar e para fazer tudo novo. Pedro, de agora em diante, um tempo novo, uma jornada nova, algo novo de Deus para a nossa vida. De agora em diante, Pedro, preocupa não. Serás pescador de homem. Deus enxergou nele o que nós talvez não enxergaríamos. Talvez você olhe para quem está aí do seu lado, né? E dependendo da maneira como a pessoa está vestida, dependendo da maneira como a pessoa fala, não é não? Você olha e... não, esse aqui não serve. Jesus olha para Pedro, grosseiro pescador, não é não? Um homem assim, muito assim, impetuoso, que não pensava muito para agir nem para falar. Era corajoso ele, mas às vezes essa coragem atrapalhava, né? Não é verdade? Jesus olhou para ele e viu, sabe o que? Um pregador da palavra. Um homem que quando abrisse a boca, estando restaurado como Deus o restaurou, mais de 3 mil almas no primeiro discurso que ele fez se renderam a Jesus. E vou te falar, meu irmão, não é igual hoje, que vidas e vidas vêm. Dobra o joelho aqui, levanta a mão, Jesus eu quero, Jesus eu amo, amém, aleluia, glória a Deus, misturado, né? E sai para viver a mesma vida, torta. Não. Se renderam, entraram no barquinho e foram para o alto mar, não voltaram não. Meu irmão, Jesus, Ele não te propõe um caminho aonde aqui dentro você dá glória a Deus, misturado com aleluia, e fala língua estranha, né? E é usado isso, aquilo. E lá fora, meu irmão, você fala estranha língua, né? Lá fora, meu irmão, você vive uma vida de qualquer maneira. Você veste a roupinha de trabalho e ali você é outra pessoa. Você entra dentro da escola e ali você é outra pessoa. Entra aqui dentro, toda seriedade, toda glória a Deus, toda reverência. E lá fora vive de qualquer maneira. Não. Deus nos convida para termos uma vida plena, modificada, mudada e ó, constante. Porque aqui, meu irmão, quando Pedro foi conclamado pelo Senhor, Pedro, vou fazer algo tão diferente na sua vida, você não vai lembrar nem dos peixinhos que você pescava, meu filho, você vai pescar peixe grande agora, vai pescar homens, gente que está indo para o inferno, gente que não tem mais esperança na vida, esses peixão que você vai pegar, Pedro. Você sabe o que, que Pedro fez juntamente com os outros ali? Meu irmão, minha e sua atitude, que tem que existir em cada um de nós, é isso que Deus quer. Lembra que eu falei aqui que Deus está querendo te levar a viver algo com Ele, algo individual, é isso aqui. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Abandona a sua vida. Irmã Luciana, pelo amor de Deus, minha filha, eu trabalho, eu tenho família, você está doida? Vou largar tudo e agora eu vou vir para Jesus? Meu irmão, eu não sou louca, não. Você tem a sua vida social para viver, mas saiba, o que Deus quer que você experimente não é aqui. Deus está te fazendo neste lugar, nessa terra que você pisa com seus pés, um cidadão do céu. É lá seu destino. Pode ter certeza disso. Deus, Ele quer que você viva uma vida com Ele. Abandona seu eu, a sua própria vontade. Não que você também, ah, então vou virar um fantoche na mão de Deus. Não é isso não, meu irmão. Você vai deixar a sua vontade ser dirigida e guiada pelo Espírito Santo de Deus, que habita na vida daquele que entrega a sua vida para Jesus. E pode ter certeza, a partir do momento que você fizer isso, você vai saber muito bem aonde você está pisando. E ainda que você não consiga enxergar claramente, pode ter certeza, Deus não vai permitir você dar com os burros na água, como o povo fala aí fora. Confia no Senhor nessa noite. Confia no Deus que te colocou na presença dele. Um Deus que quer que você viva algo novo. Mas ele tem algo novo constantemente para você viver. E para isso você precisa permanecer na presença dele.